Amém. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Todos estejam em paz com Deus. Amém. O que, nós. A gente vinha comentando com o Júnior alguma coisa. Normalmente a gente tem uma reunião, quando chega no outro dia, é como se a gente tivesse jantado ou almoçado, você não lembra normalmente no outro dia o que você comeu, né? Ali então, o ideal é que a gente faça a refeição bem feita, né, tranquilo, coma coisas realmente preciosas, e na hora ali, alimentou, deu vida, força, e aí nós caminhamos para a próxima refeição. Normalmente, na hora da outra refeição, você já não lembra mais o que aconteceu na primeira. Mas vamos rever um pouco da reunião de ontem à noite. O que Deus chamou a sua atenção? Já esquecemos hoje? Não, né? Ontem, qual foi o assunto assim que chamou mais atenção ontem? Nossa. O que mais? Para mim, para você, para o Toninho foi considerar, para você, hã? O sacrifício. E para você, Erickson? Pode repetir. Não tem problema, não. Entendeu? Se quiser repetir. Ah, não, você não estava, não. Tá, então, não, você não estava. Vamos considerar, né, que você não estava. E para. Você veio, filha? Para você. Uhum. Isso. E o Vitor? Considerar. Mas eu vou tirar o principal. Que tem lá arroz, feijão, carne, macarrão, né? Mas aquele estrogonofe, né? Foi o prato. Qual foi o prato? Exortar. Hã? Preparação do sacrifício. Então você vê que, por exemplo, você põe a mesa, às vezes a pessoa gosta de uma coisa, gosta de outra, né? Tem gente que não come estrogonofe, mas come outra coisa. Então eu fiquei com, se você perguntasse para mim, a minha preocupação com a reunião foi que Deus não estava satisfeito com o sacrifício que estava sendo oferecido para ele. O sacrifício estava sendo oferecido quebrado, né? Desgastado. Um sacrifício é como se você desse de presente para uma pessoa uma roupa usada, ou então um sapato usado, uma coisa mal feita, né? E normalmente não é assim, quando a gente vai dar um presente, uma coisa, a gente procura fazer o melhor, dar o melhor. Então Deus espera de nós um sacrifício melhor, né? Um sacrifício melhor. E a nossa, o sacrifício, como foi explicado ontem também durante a reunião, que as pessoas preparavam durante o ano, né, ou durante, em casa, durante o dia, durante, se você, eu estou preparando esse sacrifício para o fim do ano, Não, eu estou preparando esse sacrifício para o dia do meu aniversário. Mas todos os dias tinha um sacrifício para ser oferecido. E aquilo era cuidado com muito carinho, para depois levar. Então, para nós hoje, o sacrifício hoje não é mais aquela coisa material que Deus quer. O sacrifício que Deus quer somos nós. Nós. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É eu. Ele quer a mim. Aí eu venho de lá, de saco cheio. Eu venho de lá, irado. Eu venho com preguiça. Eu venho revoltado com alguma coisa. Eu venho de lá sem saber para onde eu vou, o que eu vou fazer. Então esse sacrifício é melhor, como nós falamos outro dia, também, quem vem, às vezes, para poder, com tanto desprezo, com tanta má vontade, não seria melhor ficar? Né? Quem sai correndo lá do estádio, ou lá do flamboyant, não sei de onde, quem sai lá correndo na última hora, do cinema, se eu quei corre para a reunião, não é melhor que fique por lá? Será que esse sacrifício, a metade dele está lá no não sei aonde, a cabeça dele está lá no campo de futebol, está não sei o quê. Então, gente, quando nós vamos oferecer o nosso sacrifício, somos nós que vai ser recebido. É a gente que vai ser recebido. Né? Ou então chega disposto a dizer: Senhor, hoje eu não tenho nada para oferecer para o Senhor, eu estou um bagaço, eu não tenho nada para oferecer para o Senhor, eu estou, né, o zero, me perdoa, eu não tenho nada para te oferecer, eu estou com a minha mão vazia. Na verdade, eu vim checar o Senhor, eu vim colocar o Senhor na parede, eu não vim oferecer nada para o Senhor. Amém? Eu vim aqui para mostrar para o Senhor que eu sou melhor do que o Senhor. E tem tudo isso. Tem tudo isso. Ou não tem? Então, quando eu vou oferecer, você vai fazer uma palestra. Você vai fazer uma palestra. Lá. E aí? Olha. Você vai para oferecer a palestra, o seu conhecimento, sei lá, o diabo que for, mas você vai, a roupa, você prepara a roupa, né, arruma, você não vai sujo de qualquer jeito, vocês arrumam, toma banho, faz a barba, pinta o cabelo, ajeita e etc., engraxa o sapato, vai fazer a coisa bem feita, põe gravata, não sei o quê, tal, e sai para poder vender o produto. Aí, para Deus, vai arrastando um chinelo, sabe? Você concorda comigo ou não? Trem mal feito? Não. Aí, quando sai correndo, cabeça está aqui a pessoa, cabeça está lá fora, sai correndo para poder ir não sei para onde, já vem programado. Não, eu não vou ficar na 9 horas, a gente sai correndo, vai pro diabo. Que coisa, gente. Vê se tem lógica um trem desse. Vocês concordam? Então, ou a gente põe a cabeça no lugar, ou realmente a gente acorda e procura entender o que Deus quer de você, o que significa ser cristão. Ou larga de mão. Larga de mão. Vocês concordam ou não? Jesus, ele deixou bem claro, quem põe a mão no arado não olha para trás, não olha para o lado. Né? Quem faz aliança com Deus, faz aliança com Deus, daí para frente é, como Paulo falou, é Cristo. Para mim viver é Cristo. O que significa Cristo? Hã? O que significa Cristo? A palavra Cristo. Viver para os outros. O Cristo significa viver não para si, não vive para si. E o grande defeito nosso é esse, nós não somos cristãos. Nós não aceitamos a doutrina de Cristo. E fica na religiosidade apenas. Apesar de nós não termos denominação, a gente fica assim. Não aceita a doutrina, porque a doutrina é cristã. A doutrina é Cristo. O que é Cristo? Viver para os outros, gente. Quem vive como cristão não vive para si. Vive para os outros. Tudo que eu quero para mim, eu faço para os outros. É assim. A lei é essa. A lei de Cristo. Senão não tem sacrifício que presta. Não tem sacrifício que presta. É essa vida. Eu me ofertei a Deus. Eu me entreguei a Deus. Por isso é que vocês, às vezes, ficam atribulados demais, perseguidos demais, não sabem, não tem paz, não tem isso, não tem. Fica sempre, né, em choque. Por quê? Porque não vive para Deus. Não vive para Deus. Pronto. Agora, o justo, muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor livra. O justo, Deus guia. As coisas dele dão certo. Prospera. Dá certo. Por quê? Porque Deus é com ele. Então, quando você faz isso, então abra aí a sua Bíblia em Mateus 16. Então vocês observaram que eu já peguei a comida de ontem, esquentei. Comida que você talvez já tivesse desprezado. Não. Então você já esquentou a boia e já... Amém? Não vamos esquecer nunca da reunião de ontem. Não vamos esquecer nunca. Eu até recomendo, se você for oferecer para Deus um trem mal feito, não oferecer. Se a mulher falou, ah, nós temos que fazer, então vai para lá. Então, eu falo isso às vezes para mim. Então, tem um aniversário, então já vai direto. Já vai direto. Não adianta você correr para cá e correr para lá. Você não vai fazer nenhuma coisa nem outra bem feita. Vai direto. Passa, vai para lá. Você não quer. Agora eu não, eu tenho um compromisso. Eu tenho eu vou. A reunião não tem mais nada. Quando faz essa coisa partida, a gente não faz bem feito. Vocês concordam? A gente não faz bem feito. Aí. Ah, não. Parar de falar. Nós somos cristãos. Nós não podemos servir dois senhores. Nós não podemos acender uma vela para uma vela para o outro. Não tem como. Deus falou, é impossível você fazer as duas coisas. Eu não posso. Eu sou cristão. Eu tenho um compromisso com Deus. Amém? Foi quando nós falamos ontem também, é o seguinte, tem um casamento. Tem um casamento. Aí, então vai para o casamento. É melhor você falar, Senhor, o Senhor me perdoa? hoje eu não vou oferecer nada para o senhor, não. Eu estou indo no casamento. Quem sabe, lá no casamento eu me comporto como se estivesse. Quem sabe lá eu ofereço sacrifício para o senhor. Quem sabe lá no casamento eu vou oferecer um sacrifício melhor. Lá no casamento. Agora, a gente faz aqui. Chega aqui, uma reunião corrida, tal, porque tem, horário, o trem lá fora está esperando. Aí nós vamos para lá, chega lá, né, e come, feito um danado e tal, não sei o quê, e aqui, entra no som da coisa, no ritmo da festa. Não, se você for para lá, você continua sendo cristão lá. Continua sendo, oferecendo o seu sacrifício para Deus lá. Então, Mateus 16, 25. O que está escrito aí?
Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me.
Onde você está lendo?
Mateus 16. Ah, desculpa, eu li o 24.
Você leu o 24?
Uhum.
Então, não, pode ler o 24. Pode ler o 24.
Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me.
Mais uma vez.
Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me.
Pois é, faltou aqui um versículo, né? Ele devia ser... Devia colocar mais um versículo aqui. Vamos dizer assim: se alguém não quiser vir após mim, não é assim? Não tinha que ter? Tinha que ter, é porque não tem. Então a gente fica confuso. Porque a gente entende aquilo que é favorável para nós. O que é contra, a gente costuma não entender. Quem quiser, e quem não quiser? Você tem a liberdade. Mas não, hoje eu não vou mexer, hoje eu não vou, hoje eu não quero. Faz feito muitos que têm feito isso. Tem muitos aqui que têm feito isso. Não aceita governo, não aceita direção, não aceita, não se submete a nada. O Deus dele é ele mesmo, é a barriga. Tem muitos aqui, muitos, que faz isso. Vem o dia que quer, faz o que quer, não quer saber, não tem. É isso. Não tem, não faz parte do corpo. Não tem compromisso. É. Ele faz a vontade dele, da carne e do pensamento. Ele não divide as coisas com ninguém. Ou não tem assim? Quem quiser vir após mim, tem que ser do meu jeito. É assim que ele está falando. Quem quiser vir após mim, tem que ser do meu jeito. Renuncie-se a si mesmo. O que significa? Morreu, você morreu, meu filho. Você se sacrificou a Deus. Você entregou a sua vida para Deus. Ou não é assim? Me ajuda, se não é assim, me ajuda. Aí você poderia falar assim: ó, eu não, até hoje eu não entendi nada disso, etc. Eu estou vindo aqui porque minha mãe vem, eu estou vindo aqui porque o meu pai vem, por enquanto eu não entendi nada disso. Amém? Tem muitos aqui que pode estar acontecendo isso, não está, filha? Com você? Você não vem, por quê que vem? Porque o Toninho vem, os meninos vêm, né? Vai ficar lá sozinha? A Glaucia entendeu isso já, Glaucia? Não, não entendeu. Né? Era assim, entendeu isso? Por enquanto, não. Quem ainda não entendeu? Seja franco. Que você não vive mais, meu irmão. A sua vida, você se sacrificou a Deus. Então, qual o direito que você tem? E por que então fica reclamando o seu direito? Entrega os seus caminhos ao Senhor. Isso é que quer ser cristão. Você é cristão? Amém? Vamos parar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho? Tem problema, você pode até me xingar. Se me xingar e fazer. Não me ofende. Por que não me ofende? Eu morri faz tempo. Há muito tempo que eu morri. Não vivo eu mais. Eu não vivo mais. Podem me criticar, falar de mim, jogar merda na geneira. Eu não vivo mais. Às vezes a pessoa pensa que me ofende, não me ofende, graças a Deus que ninguém me ofende. Não me ofende mesmo. Roubam de mim, fazem, e eu nem estou aí. Não sinto mais nada. Meu braço, minha mão, não sinto mais nada. Amém? Às vezes eles vão fazer exame, né? Estava fazendo um exame em mim esse dia, a médica perguntou: está sentindo alguma coisa? Estou não, doutora. Pode fazer o que a senhora quiser. Amém? Não estou sentindo nada. Quem não entendeu isso ainda? Os pais precisam evangelizar seus filhos. Mas às vezes os pais não são evangélicos. Como que eles vão evangelizar os filhos? Os pais precisam evangelizar. Mas aí os pais não entendem. Enquanto você viver para você, você não vive para Deus. Você ainda não se ofereceu a Deus. Aceita, Senhor, o sacrifício aqui, ó. Eu me ofereci a Deus, me sacrifiquei, então eu não vivo mais. Eu não tenho que ficar pedindo nada para mim, eu não tenho que ficar arrogando nada para mim. O que eu tenho, o que eu precisar, o que vai acontecer? É Deus que me dá, e dá. E pior que dá, e bem feito, e na hora certa. Amém? Nunca vi um filho de Deus mesmo assim ter problema. Deus provê, Deus dá, Deus arruma, ajeita, etc. Com certeza, você experimenta para você ver. Quem não entendia assim, fala, eu acho que seria bom até você falar assim. Hã? Pega o microfone, Zacarias. Hã? Cadê o microfone? Você entendia assim?
Não.
Então, como que você entendeu?
Verdade.
Você acha que o que eu estou falando é verdade?
É verdade, irmão.
Eu posso até baixar o tom. Tal.
Não, mas o senhor está certo mesmo. A gente não entende assim. É. Por exemplo, eu não fui ensinada assim, eu não aprendi assim. Eu acredito que Deus está começando a abrir meus olhos a respeito disso.
Amém. Você aprendeu o que jeito? Quem você achava? Que você vinha para a igreja para quê?
É, assim, na verdade a gente vem como se fosse para cumprir uma obrigação, né?
Ou
então
vem,
muitas vezes, como o senhor falou, vem com a cabeça cheia de outras coisas.
E a pessoa encontra o outro lá na rua e fala para o outro assim, a pessoa está, porque estou passando isso, estou passando isso. Vamos para a igreja. É, vamos para a igreja que vai resolver seus problemas, não sei o quê, etc. Você está desempregado, você vai ficar empregado, você está sem namorado, você vai arrumar namorado. Lá, entendeu? Tem uns meninos lá ajeitados, tem umas meninas lá. Na flor da idade, no jeito. Vamos lá resolver o seu problema. Aí a pessoa vem, às vezes até resolve o problema. Mas fica ali, aí para ali. O dia que tiver qualquer coisa errada, vai embora. Ou vai embora, ou então escandaliza, ou então blasfema, ou então fala isso, fala aquilo. É assim. Ele não foi chamado da forma certa, da forma correta. Não foi. Foi iludido, foi iludido. Amém? Você vê uma pessoa passando dificuldade, sofrendo, tal, você não iluda a pessoa. Evangeliza a pessoa. Em vez de iludir, enganar, que é o que tem feito muito por aí. Pega a pessoa, filha do diabo, e faz ela duas vezes filha do diabo. Multiplica, põe ela duas vezes filha do diabo. E ela fica todo o tempo aqui dentro, sem saber, sem entender. Amém? Nós já erramos muito. Então nós temos tudo para recomeçar, consertar, tal, etc. Gente, ó, é diferente. Amém? É diferente. Como você entendia?
Eu entendia que eu gostava de estar aqui, né? Gostava de estar no meio. Sempre gostei de estar envolvido com isso, mas hoje os meus olhos estão sendo abertos mesmo. Porque eu não posso também só vir para, como se dissesse assim, a Nath veio, né? Não, eu tenho que oferecer o meu sacrifício. Ontem a reunião me chamou muita atenção, né? De oferecer o meu sacrifício da forma que agrade realmente a Deus. Então a gente chega aqui muitas vezes com a cabeça cheia de tanta coisa.
Mas você, por acaso, a gente tem que agradar a Deus? Tem que agradar a Deus?
Com certeza.
Não tem não, cara? O sacrifício vivo, o sacrifício vivo, santo.
Tem que agradar.
E agradável a Deus. Agradável a Deus, o que, que significa isso?
Que foi do jeito que ele gosta.
Agradável a Deus. Por exemplo, Luca, vem cá, Luca. Então, essa pessoa, vamos dizer que seja ele o Cristo, seja ele a pessoa a quem eu me ofereço a ele. Então ele vai olhar, ver se eu sirvo, se eu presto para ele. Eu me ofereço a você. Você quer? Então eu não estou gostando. Entendeu? Eu preciso ser agradável de tal forma que o Lucas me queira, de tal forma que o Lucas fique me procurando, não me queira perder, fique me procurando. Eu preciso ser agradável a ele, de tal forma que quando ele for sair, cadê o irmão? Né? Ó, quando ele, toda hora ele está, eu sou uma pessoa agradável a Deus. E é por isso que Deus me quer. E é por isso que Deus quer perto dele. Eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer nessa pessoa. Agora, uma pessoa enjoada, uma pessoa ranzinza, uma pessoa que murmura, uma pessoa chata, que nem Deus aguenta. Esse é um sacrifício agradável a Deus? Não. Deus vai ver o zelo seu, meu irmão. Deus vai ver o esforço que você faz. Deus vê e ele começa a ter prazer em você, agradar de você. Eu vou fazer assim, quem sabe Deus vai me ver. Se você tiver que aprontar, apronte. Não para festa, não para fulano, apertando ou ciclano, apronte. para Deus. Se quiser estudar, estude para Deus. Tudo que você fizer, faça bem feito, mas faça para Deus. É a sua vida. É a sua vida no altar de Deus. É a sua vida para Deus. Amém? Isso às vezes está fazendo falta no nosso entendimento. E aí funciona. Aí funciona. Porque aí, sabe, as pessoas, como acontecia com Jesus, ele não se ofendia com nada. Para ele não tinha perder. Tudo era normal. Nós sofremos muito. Porque tudo nos machuca, tudo nos ofende, tudo nos maltrata. Nós somos zelosos da nossa vida. E é por isso que a gente sofre. Aquele que quiser salvar a sua vida, aquele que quiser salvar a sua vida, versículo 25.
Porque aquele que quiser salvar a sua vida,
então, 90% dos seus sofrimentos não é por causa de Deus, não. 90% do seu sofrimento, do nosso sofrimento, não é por causa de Deus. É por causa de quem? Nós mesmos. Né? É nós mesmos. Sabe? É quando tem problema em casa, é quando o marido, é quando a mulher está ridicando, é quando está acontecendo isso. Então, a pessoa fica chateada, é quando o negócio não está indo bem, é quando ela não está ganhando. Quando ela está ganhando, ela está feliz. Amém, gente? 90% dos nossos sofrimentos. Por quê? Alguma coisa que está desagradando a nós. Aí a reunião não presta, aí a pessoa, sabe, não tem vontade de buscar Deus, não tem vontade de fazer nada. Não. Por quê? Porque ele está... Você encontra com o irmão aborrecido. Você encontra com o irmão, sabe... triste, você encontra com o irmão às vezes chorando, a gente gostaria até que ele estivesse chorando por causa de Deus, que ele estivesse triste, não, mas não, é porque fez uma merda, amém? É porque, amém? Não estou exagerando, mesmo? Então Jesus estava falando, ele tinha toda a razão, toda a razão. Aquele que quiser salvar a sua vida, é o que a gente faz, a gente passa pelejo o dia inteiro querendo. Eu quero uma vida lá em casa, arrumadinha, quero meu marido ganhando bastante, eu quero melhor, não esse apartamento aqui não, esse é muito porcaria, eu quero um apartamento bom. Eu quero uma casa boa, na estrada, não, no asfalto, só quero no asfalto. Tem que ser ali, tem que ser aqui, tá, e etc. Aí sim, aí eu arrumo direitinho e vou para a reunião. Aí eu vou para a reunião e vou ensinar lá na reunião. Eu quero ensinar. Porque quem vai me ensinar? Quem pode me ensinar? Ninguém, só eu. Meu Deus, que tipo de cristianismo é esse? Que tipo de cristão somos nós? É a nossa vida que é oferecida para Deus. E a sua vida, ela tem 24 horas por dia. É a sua vida que é oferecida para Deus. Deus não prova a gente aqui dentro, não. Deus prova a gente é durante o dia, durante a vida. Amém, gente? Eu não dormi mal, não, eu dormi bem. Eu dormi bem, graças a Deus. Eu deito e durmo, tenho a minha consciência tranquila, né? Acordei bem cedinho, meditei um pouco, dormi mais um pouquinho. Aquele que quiser salvar a sua vida, você já tinha entendido esse versículo? Aquele que quiser salvar a sua vida, acaba perdendo. Aquele que já pegou a sua vida, não, eu não quero saber dela mais não, você não presta mesmo, então, aquele que renunciou a si mesmo, quem não renunciar a si mesmo, não tem como, Soraya, não tem como, minha filha, você, como é que Deus vai me mexer na minha vida se eu não sou dele? Como que Deus vai? Eu pego esse copo d'água e bebo, porque ele é meu, foi posto aqui para mim. Como que Deus vai mexer, vai me colocar no lugar onde ele quiser, se eu não pertenço a ele? Amém? Senhor, faz de mim, faz em mim a tua vontade. Foi assim que Jesus ganhou Deus. Foi assim que Jesus conquistou Deus. Gente, se eu falar diferente, eu vou enganar vocês. Eu prefiro falar a verdade. E aí, Cláudio, a gente sofre, sabe? A gente sofre até mais, porque a gente não é uma coisa nem outra. A gente acaba sofrendo mais. Aí a Rebeca ainda falou. Se eu perguntei para ela, ela... Reunião, parece quarta-feira, né? Sobre a aflição, eu vou lá, a gente sofre mais pelejando para não sofrer, lutando para não sofrer. Você sofre mais, e como sofre, né? E como sofre? Com medo, sofrer. Eu concordei plenamente com ela. Amém? Concordei plenamente. Aquele que quiser salvar a sua vida, vai ter que perder a sua vida. Aquele que quiser salvar a sua vida, vai ter que perder ela. E quem perder? Por amor de mim. Não pode ser com ruína, não. Chorando, reclamando, eu vou me entregar porque não tem outro jeito. Eu vou me oferecer porque não tem outro jeito. Mas você vai vir também. Não vou dar sossego para você. Amém? É assim. Não, tem que ser uma coisa feita com amor. Eu entendi, Senhor. Eu vou me oferecer ao Senhor, com a minha consciência tranquila. E olha, foi a melhor coisa que eu já fiz na vida. Foi? Pegar minha vida, entregar para Deus. Faz muito tempo que eu não vivo. E não, sinceramente, foi aí que eu comecei realmente a viver. Foi aí que eu comecei a sentir o gosto, o prazer da vida. Foi quando eu entreguei, quando eu morri e pronto, acabou. Agora, sinceramente, pense nisso. Tente fazer dessa forma. Eu falo assim, ninguém pode servir a dois senhores. Um senhor é a gente. Ninguém pode servir a dois senhores. Um senhor é a sua barriga. É você. O diabo, ele mora na gente. Então, ninguém pode servir a dois senhores. Você quer servir, você quer agradar a você e a Deus. Não vai funcionar. Você quer fazer para você e para Deus. Senhor, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Isso aqui é meu, isso aqui é seu. Não vai funcionar. Ninguém pode servir a dois senhores. Um senhor é Deus e o outro é você. O Deus é o próprio ventre. Está escrito ou não está? O Deus dele é o seu próprio ventre. É a você mesmo que você serve. Se você serve a você, porque você não se ofereceu ainda a Deus. Quem quer fazer alguma pergunta? Eu, se eu tivesse, eu faria. Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Pode fazer, Gustavo? Elias? Nenhuma pergunta? Vai, cara. Ninguém quer fazer nenhuma pergunta nesse sentido? Para Marlei. Isso, Marlei, isso. Está lá para Marlei. Espera aí, canta. Cabe perguntas. E é bom fazer perguntas. Porque se você for para casa com um troço engasgado aqui, você vai passar um dia mal e depois à tarde o sacrifício vai ser pior. Vai ser pior. Então vai, Maria.
Quero concordar. Como? Não sei se eu vou... Dá conta de falar. Ontem eu estava... conversando com o Léo, e senti isso que o senhor falou. Eu não estava fazendo direito. Eu vinha para cá, prestava um compromisso aqui, e saía para ir para outros lugares. E isso estava... acabando com o que eu tinha de Deus. E nós temos, e o que o senhor falou hoje é verdade. Verdade. Não tem como a gente discordar, porque é o que está acontecendo. A gente vem, faz o compromisso, faz um sacrifício mais ou menos, deixa o carro lá fora para não... os que estão aqui dentro vão atrapalhar você ir embora. Chega lá, você ouve um monte de besteira. Acaba com tudo. E eu falei para o Léo ontem, eu falei assim, Léo, eu não quero mais ficar dessa forma. Ou eu garro e ouço e faço para Deus certo.
Amém. Veja.
Ou nós deixamos, porque do jeito que estão fazendo não é correto. Deus, ele fala, tem falado muito, igual falou na quinta-feira, e a gente pega e não faz nada. Tem compromisso para tudo quanto é tipo de lugar, sabe? Então, se a gente não começar a entender isso, nós vamos perder a nossa fé. O que eu tenho de mais precioso. Então, eu acho que o senhor tem que falar mesmo. Não é diferente do que nós estamos vivendo. E nós temos que lutar para que a gente não perca a nossa fé. Não misturamos com o mundo. Porque cada dia que passa é mais compromisso, é mais confusão, é mais festa. Ninguém quer se dispor com ninguém, porque você vai ficar ruim com a pessoa. Então, É o que o senhor está falando, é verdade. E eu tenho, nós temos que decidir. Não tem jeito. Ou eu faço direito esse sacrifício com Deus, ou não tem como. Não tem como. Infelizmente, não tem como.
Amém.
E eu senti isso ontem, irmão, que eu quase que eu levantei da mesa e fui embora, sabe? De tanta tristeza, de tanta angústia, de pensar que tudo que eu estava fazendo não era daquele jeito que Deus ensinou. Então, eu estava me perdendo, eu estou acabando com tudo que eu tinha. E o Senhor falou isso, e isso é verdade. Não tem como ser diferente, nós temos que entender isso e tomar uma posição. Não tem como, tem que tomar uma posição, porque senão o mundo vai levar você, vai levar para longe.
Amém. Amém. É por isso que eu falei, olha, eu dormi bem, eu não estou nervoso, eu não estou irado, eu não estou fora de mim, eu estou perfeitamente normal, eu estou falando uma coisa, porque Deus está vendo, acompanhando, e Deus tem pena de nós. Quando Deus está vendo que nós estamos, então, a Marlê, está aí um testemunho, então o que está acontecendo? Ela está ganhando ou perdendo a vida dela? Né? Ela está, Deus falou assim, quem quiser ganhar, vai perder. Então, no intuito de ganhar, no intuito de viver, como ela falou, deixa o carro lá fora para não atrapalhar ninguém, porque nós temos que sair daqui correndo, porque nós temos esse compromisso. Não é querendo ganhar a vida, não é querendo viver, não é querendo participar. Porque muita gente fala assim, ah, então você vai ser alienado, você vai ser... Né, se você, isso que você fala, isso que você prega, isso não é vida. Muito pelo contrário, gente. A Maria está dando testemunho aí. Ela não está conformada. Lutando, pelejando para viver, ela está perdendo a vida. Lutando, pelejando para viver. Para estar bem relacionada, para estar não sei aonde, para participar da mesa fulana, ciclana, para ter os amigos. Ela está perdendo. Ela está satisfeita? Ela está feliz? Pode ter certeza que não. E mais cedo ou mais tarde, quem realmente quiser Deus, vai chegar onde ela está chegando. Vai chegar onde ela está chegando. Perdeu a vida, querendo? Todo mundo? Perdeu a vida. E quem, por amor de Deus, perdeu? O que que aconteceu? Ganhou. Ganhou. Pronto. É muito perigoso. É muito perigoso. O caminho é muito estreito. Qualquer coisinha, Marlei, nos põe fora. O caminho é muito estreito. O mundo, ele é muito atraente. O mundo, ele é muito ilusório. E a gente, com medo de perder, a gente acaba perdendo, sofrendo mais e perdendo. Então, atrasa, uma coisa que Deus fala assim, você já era para ser mestre, você já era para estar lá, andando com Deus, ser agradável a Deus. Né? E está aí, ficando cada vez mais distante, ficando cada vez mais longe. Eu falo, Deus não me ouve mais. Eu oro, Deus não me responde. Está ficando longe, distante. Porque você estava com medo de perder a vida. Você não teve coragem. Não confiou em Deus. Não confiou em Deus. Então, e é por isso que é difícil ser cristão. E é por isso que tinha só 8 pessoas na arca. E é por isso que Jesus falou, nos últimos dias, se ele não abreviar o tempo, ninguém vai salvar, porque todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. De ficar sem casa, de ficar sem marido, sem mulher. Todo mundo tem medo de ficar feio. De ficar pobre. Como se pobreza fosse um problema, fosse um mal. Amém? É isso. Deus falou, nos últimos dias, se ele não abreviasse, ninguém iria conseguir a salvação, porque não tem horror, medo de perder a vida. Vocês concordam? E então aí você pega aquele versículo. Os que confiam no Senhor é como o monte de Sião que não se abala. Mas por não confiar em Deus, por querer arrumar as coisas, quando vem o vento, quando vem o problema, se abala. Se abala, mas abala totalmente. Entra em pânico, depressão, e etc. E revolta, e outras coisas mais. Se abala. Mas aqueles que confiam no Senhor é como um monte que não se abala. Então a Maria tem razão. Eu acho que o Léo tem razão, eles têm razão em parar e falar, né? Nós já vivemos um tempo para Deus, hoje nós não vivemos para Deus, hoje nós estamos querendo viver para nós. Nós estamos querendo servir? Não, nós vamos na reunião, mas nós vamos para poder marcar o nosso ponto, para poder... né, o nosso compromisso lá rapidamente, e etc. E de lá a gente cai. E vai sentar na mesa dos escarnecedores. E vai para o mundo. Onde os costumes são diferentes dos nossos. Onde a linguagem é diferente da nossa. Amém, gente? E não é feliz. Você é feliz, Maria?
Cada dia que passa, que a gente vai distanciando, vai ficando mais triste. Mais triste porque parece que falta alguma coisa, né? E não tem como. Fica triste, aí começa engraçado que ao invés, você agrada o mundo, ao invés de você ficar mais segura, você vai ficando mais insegura. Porque o que dá segurança pra gente é essa palavra. Você ouve o que o senhor tá falando. E conforme você vai distanciando, você vai perdendo isso, esse alívio, né?
O mundo é mau.
É.
O mundo é mau.
E você vai desesperando, às vezes, né? Porque ninguém hoje vive uma vida, tanto no mundo como não vive uma vida tranquila. Então, o que a gente precisa é ouvir isso. Eu sempre falo para o Léo, eu falei que aqui é onde eu renovo as minhas forças, minha cabeça sai daqui totalmente diferente do que veio. Então, eu falei para ele, eu falei, olha, não quero, eu não quero distanciar disso. Porque isso, até hoje, é o que fez eu viver bem, eu ser feliz, ser alegre. É isso que eu quero. Eu não quero esse tipo de lugar, não quero viver desse jeito, não. E cada dia que passa, quanto mais você distancia, mais você entristece. Amém.
Não é feliz. Amém?
Amém,
amém, Marley. Amém. Deus abençoe. Eu acho que vocês me perdoam. Amém? O jeito que às vezes eu falo, e você pode ter certeza, foi como, ó, ontem teve quem teve uma visão que contou? Qual que você contou, filho? Você não contou? Do muro. É.
Eu vi um muro igual aquele lá do Residencial Paraíso, né? Onde fez aquelas casinhas.
Ela viu um muro feito de blocos de concreto. Blocos de cimento.
Bem feitinho, parecia bem arrumado. Aí quando a gente ia observando assim, ele tinha um buraco. Tinha alguns tijolos que já tinham caído. E aí dava para perceber que tinha sido feito com a massa fraca, com pouco cimento, que estava fácil de derrubar.
E aí, o que vocês entenderam? Hã? O muro, Jericó fazia separação entre o povo de Deus e o inimigo. O muro aparentemente é resistente, mas ontem, com um pouco de louvor que nós fizemos, nós derrubamos um pedaço do muro. E ela viu que o muro não estava, a massa não era tão resistente. Não é tão difícil. Nós é que às vezes criamos a dificuldade. Deus nos tem dado tudo que nós precisamos para poder derrubar. Esse muro é que faz separação entre eu e Deus. Esse muro sou eu. Sou eu. Sabe? E o louvor e a oração derruba com facilidade. O muro não é tão resistente assim. Ele parece ser resistente. Ele não é tão resistente assim. Amém? Nós somos fracos. A gente não aguenta nada, não. Nós somos, esse muro, somos nós. Um pouco de louvor, um pouco de oração, já derrubou um pedaço do muro. E ela viu que o muro não era construído assim, com tanta resistência, não. Então vamos mais, vamos louvar a Deus mais, vamos dar graças a Deus mais, vamos acreditar que Deus quer o melhor para você, que Deus tem o melhor para você. Não fique em dúvida, não fique em dúvida, confia no Senhor. E o muro vai cair, Marley. O muro que faz hoje separação entre você e Deus é a sua carne. Sua carne, ela é fraca. Ela é fraquinha. Ela não aguenta, não, muita coisa, não. Qualquer coisinha, ela cai. Nós não temos resistência assim como a gente pensa, não. Tem, não. Amém, gente? Deus me livre. Eu não tenho, sabe? A gente é muito, é fraco. Qualquer coisinha, a gente espana a rosca. Qualquer coisa. Basta o vento mudar de direção para poder complicar tudo. Amém? Então, a visão, um pouquinho mais de louvor, um pouquinho mais de honra a Deus, glória a Deus. Senhor, eu não. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha salvação. Eu amo o Senhor. Eu amo a sua doutrina. Eu amo o que o Senhor faz. Eu amo as coisas do Senhor. Jesus foi ouvido por causa da sua piedade. Ele era envolvido com Deus. E ele foi ouvido por causa disso. Ele era envolvido com Deus. Amém, gente? Amém. É, Hebreus capítulo 6. Versículo 9. Vamos ver. Pode ser o 7. Hebreus, capítulo 6, versículo 7.
Porque a terra, quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela...
Agora, presta atenção. De tudo que nós falamos... De tudo que nós falamos... Agora eu ia matar a charada dos meninos. Vamos embora. Aí eles vão embora. Não dá para segurar um pouquinho, não? Que a gente tem que matar a cobra? Né? Então, presta atenção. Liga uma coisa com a outra. Liga uma coisa com a outra. E vê que eu não estou falando bobagem, não. Eu não estou falando, papai. Então vamos ler?
Vamos.
Hebreus capítulo 6, versículo 7. Nós só vamos ler um pedacinho. Porque se nós lêssemos o capítulo inteiro, Hebreus inteiro, talvez a gente entendesse até melhor. Mas nós vamos ler só um pedacinho. Quer ver? Lê.
Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus.
Repete.
Porque a terra que embebe a chuva...
A terra é você. A terra é a Marley, que recebeu a semente, que recebeu a chuva, que recebeu todo... E aí, na hora que ela podia oferecer para Deus o resultado disso, a terra que recebe a semente, embebe a chuva, etc. Por acaso, Deus não faz isso, não fez por você? Aí na hora que da colheita você foi e deu o que era podre para Deus, a terra somos nós. Presta atenção na leitura e vê se isso não está certo. Vai lá.
Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição.
Aí! Então eu tenho o direito de chamar a atenção de vocês. Porque o que é que nós estamos vendo? A maldição nos rondando. A maldição nos rondando por quê? Porque Deus esperava uma coisa de mim e eu ofereci outra. Deus esperava uma coisa de mim e eu não correspondi. Vocês concordam ou não? Por acaso Deus não chamou a pessoa lá fora, a vocação celestial? Eu, vem cá, meu filho, eu quero você para me servir. Renuncia a si mesmo, entrega os seus caminhos para mim, deixa, eu cuido de você. O que, que o senhor quer que eu faça então? Senhor, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Pronto, vamos servir a Deus. Ou vamos servir a nós mesmos. Mas quando a terra recebeu os primeiros tratamentos, a terra foi tratada, a terra foi arada, a terra recebeu a semente, não faltou água, não faltou chuva. Na hora de colher, você oferece para o diabo? na hora de produzir o fruto, vai, filha.
O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos.
Pronto, continua.
Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor
Deus
que para com o seu nome...
Deus não é injusto. Será que Deus não está vendo, né? Ele não recebeu os sacrifícios, ele não está vendo... que a minha vida é importante para ele? Será que ele não vai observar e ver? Vocês concordam? Deus não é injusto. Ele não é... Gente, Deus existe. Deus existe. Ele está vendo. O fruto do seu trabalho, ele está vendo o seu esforço, ele está vendo, e ele vai então chegar mais terra no seu pé, ele vai, não, porque essa árvore está boa, mas a árvore que não produz fruto, a árvore que não quer nada, vai chegar um momento da sua perdição. Né? Quanto eu tenho, a gente tem falado esses dias aqui, quantas bênçãos, quantas graças, quantas coisas Deus fez por nós. Quantas coisas Deus fez por nós. Olha, tem uma igreja abençoada, um povo abençoado, fomos nós. A maioria nossa aqui, todo mundo aqui chegou puxando a cachorrinha, amém? E a gente fica olhando assim, vê um povo... E Deus esperava um pouco mais de você. Amém? Deus esperava um pouco mais. Porque a terra foi plantada para ele. As coisas foram feitas para ele. Para o louvor da sua glória. Conclui, filho, por favor.
Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com o seu nome, mostraste, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para completa certeza da esperança, para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque, quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa.
Amém. Então, ó... Lê depois com calma em casa, para você ver assim, ó, para que vos não façais negligentes, mas imitadores daqueles que com paciência, com perseverança, alcançaram a promessa de Deus. Deus prometeu lá atrás, certamente abençoarei. Abençoando, te abençoarei. Amém, Senhor? Então, se tem algum defeito, Paulo Júnior, esse defeito está onde? Em nós. Em Deus, não. Se tem algum problema, alguma deficiência, está em mim. Em Deus, não. Eu fiz, eu plantei errado, eu vou colher errado. Tudo que o homem semeia, ele colhe. bom demais. Olha, a gente lê, a gente fica até emocionado. A terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela. E produz erva proveitosa para aqueles por quem ela é lavrada. Nós somos a terra, nós somos a terra de Deus. Nós somos, Ele cuida da gente. Para a gente prestar o serviço que nós temos que prestar para Ele. Nós pertencemos a Deus. Nós somos propriedade de Deus. Nós pertencemos a Deus. Ou a gente, se não pertencer a Deus, vai ficar pertencendo ao diabo. Não tem jeito. E o diabo vai chupar o seu sangue. Ele vai tirar o que ele puder tirar de você, ele vai tirar. E depois vai te largar num canto aí. E você é decepcionado, e você é triste, porque tinha tudo para poder, né, ser feliz, servir a Deus. E ser feliz. Mas com medo de sofrer? Com medo de perder? Acabou? Sofrendo e perdendo. Amém. Alguma coisa, meu Deus? Não. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. E nós vamos dizer para Deus, Senhor, eu entendi. Você entendeu? Pronto. Pronto. Vamos sair daqui, não com a nossa consciência pesada, não é, como se Deus tivesse, vamos dizer assim, batido. Mas que nós entendemos perfeitamente. Senhor, obrigado porque abriste os nossos olhos. É obrigado porque o Senhor tem razão. E a Marley ali deu o testemunho de que realmente não é só com ela, ela que teve coragem. É porque ela teve coragem de falar. Mas não é só ela. Tem muitos carros que param na porta com a mesma finalidade. Amém? Não é só ela. Tem muita gente que não sabe nem o que está acontecendo aqui no fundo mais. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. Ele não nos chamou para repartir com o mundo. Ele não nos chamou a não ser para ser dele, propriedade exclusiva de Deus. Sacrifício a Deus. Amém? Essa é a nossa salvação. Só assim nós vamos conseguir alcançar a nossa salvação. Amém? Essa é a nossa salvação. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Deus nos perdoa. E nós, em vez de tocarmos na pedra, nós ferimos. Em vez de usarmos de bondade, somos muitas vezes agressivos. Mas nós entendemos que o Senhor é misericordioso e que não vai levar em conta nada disso. E sim, a vontade, o desejo de que nós nos unamos num só espírito, uma só fé, um só desejo de voltarmos a simplicidade maior, ao jeito de servir a Deus. Ajuda-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus, que não nos preocupemos tanto porque a nossa vida pertence ao Senhor. Ela está nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Amém. Amém. abraço, teu irmão. Deus te abençoe. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.